Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo especial do mundo da literatura. Sou Anderson Mendanha e hoje a gente vai falar de uma história real de canibalismo em Porto Alegre. Os crimes da Rua do Arvoredo, em Porto Alegre, chocaram o mundo na década de 1860. O caso foi parar no caderno de anotações do naturalista Charles Darwin e até hoje instiga a curiosidade dos brasileiros, especialmente dos gaúchos. O casal José Ramos e Catarina Pauce, ao lado do açougueiro Carlos Krausner, foram responsáveis por atrair vítimas para matá-las e produzir linguiças a partir da carne humana. É inspirado nesta história verídica, que virou uma lenda urbana na cidade, que o escritor e roteirista Telo Diniz apresenta o livro Os Canibais da Rua do Arvoredo. Nesta sátira contemporânea, ambientada um século e meio depois dos fatos originais, o autor explora as perversidades da humanidade e tempera o enredo com elementos adicionais como o fastio à carnificina e a conexão entre passado e presente. Vamos saber mais sobre essa história na conversa com Telo Diniz. E eu tenho a alegria de receber aqui no Autores e Livros, Telo Diniz, que está lançando seu mais novo romance, que conta uma história real de canibalismo em Porto Alegre. É uma sátira contemporânea, que é Os Canibais da Rua do Arvoredo. Telo, bem-vindo ao Autores e Livros. Obrigado por participar com a gente. Que história divertida é essa?
Pois é, é interessante, né? Eu me divirto muito escrevendo, né? Eu não tenho aquele problema de me sentir sugado assim, por algo estranho que vem do além e que me tira todas as forças depois que eu passo um dia escrevendo, né? Pelo contrário, eu me divirto muito e nesse livro eu me diverti bastante também. Me diverti bastante.
Conta um pouquinho para quem está acompanhando a gente aqui no Autores e Livros, o que, que é a trama dos Canibais da Rua do Arvoredo?
Bom, o livro é uma adaptação para o tempo contemporâneo, né, de um caso real que ocorreu em Porto Alegre há 160 anos. Eu digo real em relação aos crimes cometidos, né? Porque não há dúvidas de que o casal José Ramos e Catarina Pauce cometeram os crimes que estão, inclusive, em processo, em documentação pública disponível aqui no Rio Grande do Sul. A controvérsia, Anderson, é se realmente eles fizeram linguiça, né, da carne das suas vítimas. Há, inclusive, uma grenalização aqui no Rio Grande do Sul entre as pessoas que acreditam que eles realmente forçaram, né, a população a cometer o canibalismo e os que dizem que não, que isso é uma lenda urbana, né? O que, que eu fiz? Eu resolvi trazer para o tempo presente essa história, né? Criei dois personagens que se chamam também José e Catarina. Ele, estudante de gastronomia, aquele cara que está em busca do tempero perfeito, né? Um tempero que apresente todos os sabores, mas que nenhum interfira sobre o outro. E ela, uma estudante de medicina, muito aplicada nas aulas de anatomia. Eles vêm morar em Porto Alegre, na rua Fernando Machado, que é a antiga Rua do Arvoredo, onde moraram os assassinos originais, vamos dizer assim. E vão morar numa casa e descobrem que nessa casa o porão está intacto e lá eles encontram todo o equipamento com os quais os originais faziam linguiça de suas vítimas. A partir daí eles começam a ver coisas estranhas, movimentações estranhas dentro da casa e começam a ser, talvez influenciados por isso ou não, manipulados pelos antigos moradores da casa. E até cometerem o primeiro crime, né, eles não têm muita noção daquilo. Depois, né, é que começam a história se fechar bem de acordo com a original. Então esse é o início, a minha proposta do livro. O livro é uma sátira, né? É uma sátira, foi a forma que eu achei de narrar uma história de canibalismo sem me incompatibilizar, digamos assim, com a verossimilhança, né? Então assim eu acho que fica da forma como eu fiz, fica verossímil, porque a gente não tem muita certeza se a história realmente aconteceu. Aquele narrador é um narrador totalmente inconfiável, né? Não se pode confiar nele. A gente fica perguntando, mas será que esse cara existe? Será que não existe? Será que essa história é verdadeira? Será que é uma fake news ou não? E entra um pouco também nesse clima, né? Hoje, que é muito comum de fake news, que a gente não sabe se uma história que está sendo contada ali é verdadeira ou não, né? Então essa é mais ou menos a linha do livro, né?
Então, nessa linha de sátira, eu já li o livro, eu achei extremamente divertido. A história nos conduz... Olha, foi um livro que li assim, como a gente diz, em duas, três sentadas. Se tivesse tempo, a gente teria lido de uma vez só.
E que bom,
né? Catarina é um personagem fantástico. A forma como você constrói ela, a forma como ela... A gente não vai dar spoiler, né? Mas a forma como ela vai se transformando ao longo da trama, ao longo da história, é simplesmente fantástico. Aí entra o talento do escritor Taylor Diniz, né? Como foi construir essa personagem?
Eu tenho recebido, assim, essa sua observação aí, ela vem ao encontro, né, do retorno que eu tenho recebido do público feminino, né, as mulheres dizem assim, ela é uma assassina, né, ela transforma suas vítimas em carne e vende, mas a gente acaba torcendo para ela em determinadas situações, né, porque, na verdade, se nós pegarmos todos as primeiras vítimas, são homens... mau caráter, abusadores, né? O primeiro é um cafetão de uma zona de prostituição aqui de Porto Alegre. Então a gente acaba torcendo por ela. Olha, é verdade, a personagem cresceu mesmo. E é assim, eu acho que em todo o processo criativo, eu me arrisco a dizer que os personagens, eles crescem muito na medida em que vai se narrando, né? Não que eles tomem, assim, um caminho próprio, que se tornem independentes e que se governem, mas essa linha, assim, a gente vai criando na medida em que a narrativa vai avançando, né? E a Catarina foi assim, na verdade, a minha intenção era que o José fosse o protagonista, como na história verdadeira, uhum, né? Que é interessante isso. Na história verdadeira, o José era o protagonista, tanto é que ele foi condenado à morte e ela a 13 anos de prisão por cumplicidade apenas. Só que na minha história, ela vem a se revelar mais importante, né? O José, ele se torna um personagem quase secundário, né, na trama. Quem brilha mesmo é a Catarina. E brilha em todos os sentidos, né? Então ela foi crescendo, né? Foi crescendo à medida que a narrativa foi andando. Logo no início, nas primeiras páginas, ali já dá para perceber isso, quando ela assume o papel assim, de cobrança em relação a ele, quanto a monotonia do casamento, né? A gente já percebe ali, uhum, que ela toma uma iniciativa de cobrança e de, vamos dizer assim, de liderança na relação deles. Então, eu posso garantir que surgiu a ideia, a construção da personagem, ela surgiu na medida que eu fui escrevendo o livro. Né? Eu não planejei assim de que ela seria a personagem principal, né? E aí as situações elas vão se ajustando, né? Isso de uma maneira geral na criação, elas vão se ajustando, né? Ah, aqui eu podia fazer isso, vai ficar legal, eu vou emendar com o que foi feito lá atrás, e aí vai indo. E o computador ele facilita muito isso, né? A gente pode voltar lá e acertar um diálogo para fechar com aquilo naquele momento que a gente está escrevendo. Mas eu realmente gosto muito da personagem Catarina e tenho recebido assim, um retorno fantástico em relação a ela, de pessoas que gostam da personagem, embora ela seja uma assassina declarada, né?
Agora, outro personagem que rouba a cena, a história, é o nosso narrador, né? O Zinit. Ele é impagável. Ele é simplesmente impagável. Quem estiver acompanhando a gente, eu recomendo ler com atenção o livro, porque toda vez que ele aparece, toda vez que ele comenta as coisas sobre o globalismo, sobre a vacina, o chip na vacina que controla todo mundo, é maravilhoso isso. Como foi criar um personagem desses nos dias de hoje, nesse mundo de 2024, pós-pandemia, né? Como foi criar esse personagem? Fale um pouco dessas influências que, claro, estão ao nosso redor.
Esse personagem ele também tem chamado muita atenção, né? Mas eu vou te dizer assim, sinceramente, ele surgiu de uma necessidade técnica, Quem conhece mais ou menos a minha obra sabe que eu tenho uma inquietação muito grande em relação a narradores. E tenho um pouco de desconforto em relação ao narrador onisciente, aquele que tudo sabe, né? Que nós estamos conversando aqui, ele está narrando a nossa conversa e sabe o que eu estou pensando em relação à entrevista e sabe o que tu estás pensando em relação às minhas respostas. Isso me incomoda muito. Como é que esse cara sabe tudo, né? Mas eu precisava de um narrador onisciente, né? Que soubesse tudo. Então, eu não me demorei muito a decidir, mas eu fiquei um pouco de dúvidas no início, né, se adotava esse tipo de narrador. Então, a forma que ele tem de saber o que se passa na cabeça de todos os personagens encaixou, né, com essa história, com essa bobagem que as pessoas botaram na cabeça, esse negacionismo, dizer que tinha um chip. Isso é uma coisa mais absurda, né? Que tinha um chip na vacina e que, a partir desse chip, as pessoas seriam controladas, né, por uma entidade do mal que as transformaria em pessoas ruins como parte de um projeto de globalização do planeta. Isso aí me caiu do céu, né? E tá aí. O cara vai ser vai controlar uma nuvem, vai ficar num lugar lá e vai controlar as pessoas, vai ficar sabendo. E ele é um voyeur, né?
Com direito a cerveja e salgadinhos.
Salgadinho, queijo camembert, enfim, cerveja geladinha, e que fica no sofá ali se divertindo, bisbilhotando a vida alheia. Então, surgiu dessa necessidade, né, de eu ter um narrador onisciente, mas que houvesse uma explicação para ele saber o que se passa nas cabeças das pessoas. Então, essas pessoas aí que acreditam, que espalharam essa fake news, na verdade, me fizeram um favor, né? Me resolveram um problema muito, muito grande, né? Eu digo, pô, tá aí o narrador. Ele até tem uma parte que é engraçada, né? Que ele diz assim, apareceu esse personagem, eu quero ver se esse aí é vacinado, se tem chip. Tem chip. O sinal dele tá bom aqui, então não vou ter problema. Então, eu me diverti muito com esse narrador. Eu até tive cuidado, porque uma narrativa ela tem que ter um equilíbrio, né? Eu até cortei muita coisa dele, porque senão ele ia ficar muito focado nas observações dele, né? E na verdade, eu achei que as pessoas iam ficar mais interessadas no desfecho, na narrativa do caso em si, né? Então, eu me controlei bastante. Então, eu cortei, mas deixei o essencial assim, de forma que o leitor compreenda, né, a posição dele e compreenda o que ele é e que tenha assim, uma ideia de que será que esse cara existe? Será que é um gozador? Então essa foi a ideia também, de deixar uma dúvida sobre a existência dele e rolar a história de uma forma divertida e que as pessoas não duvidem da narrativa, né? Isso aqui é bobagem, isso aqui não pode ter acontecido. Sim, se não pode, é uma brincadeira do narrador, né?
Para a gente encerrar, eu gostaria que você comentasse a reação dos leitores que você tem visto à questão do livro ser uma sátira. E por ser sátira, vai abordar alguns temas como veganismo, como patriotismo e outros temas de uma forma bem-humorada e, às vezes, com críticas. Como é que é a reação do público a esses temas e esses elementos dentro da sátira?
A reação tem sido muito boa, pelo menos as pessoas que têm se manifestado, elas têm se manifestado positivamente. As que não possam ter gostado, que se sentiram melindrados com a sátira, não se manifestam. Mas eu acho, Anderson, até que as pessoas satirizadas ali, elas não têm muito hábito de leitura, né? Não, eu nem sei se vão compreender. De repente, eu estava brincando esses dias com um amigo, de repente eles vão ler e vão dizer assim, olha, está aqui a prova. Está aqui nesse livro a prova de que a vacina realmente continha um chip para controlar as pessoas, né? Imagina?
É? Então, não duvido.
É, a coisa está tão absurda, né? Está tão absurda, está tão maluca. A gente ouve tanta coisa. Aqui no Rio Grande do Sul rolou uma história num acampamento aí desse acampamento que teve, que tinha um general ET, casualmente surgiram sinais no céu, né, naquele dia, e que era um general ET que estava, que vinha ajudar para, né, para acontecer aquilo que eles queriam que acontecesse, e ligar todos, não sei se chegou, isso aí foi, saiu em vários lugares, e não é fake news, né?
Não.
Todos ligaram os celulares à noite para iluminar e dar o sinal pro general que eles estavam ali, né? Isso é uma coisa absurda se contar, daqui a 50 anos é capaz de não acreditarem, né, que aconteceu isso. Então, eu imagino que as pessoas que possam ser atingidas pela minha sátira, eu acho que eles não têm o hábito de leitura, não vão ler um livro de 210 páginas, assim, não fazem isso, eles ficam no TikTok ali, olhando o que chega ali, enfim, né? Eu acho que não, mas, enfim, respondendo a sua pergunta, o retorno que eu tenho é muito bom, principalmente em relação a esse tipo, a esse narrador, né? A esse narrador que ele é satírico, né? Ele inferniza a vida das pessoas ali com aqueles comentários, né? Daquele porão que existia em Nova York, onde os pedófilos se reuniam para, enfim, tramarem coisas do mal para nós, para as pessoas de bem, né?
Tá certo, então. Taylor, quem está ouvindo a gente, onde que podemos encontrar você nas redes sociais?
Nas redes sociais, eu tenho o Instagram, é @ Taylor Diniz, é Taylor, T-A-I-L-O-R, Diniz com Z. E no Facebook também eu sou bem atuante nas redes, né? eu posto bastante coisas do livro, retornos que eu tenho, né? Então eu estou sempre nas redes aí, e uso, né, as redes para divulgação do livro, que isso é a parte boa das redes sociais, né? Para quem produz, para quem é um escritor, eu estou sempre publicando ali alguma coisa sobre o livro, com informações. E o livro, propriamente dito, eu já recebi retorno aí de Brasília, que tem nas livrarias aí.
Sim, está nas livrarias aqui de Brasília, sim. Vou mandar uma foto para você depois.
Isso, manda, que eu já publico aqui, já boto no Instagram aqui, que eu sou ligeiro nisso, viu? E eu sempre dou como serviço As livrarias, né? Se puder ir numa livraria na sua cidade, se não tiver o livro, é só dar o nome do livro que as livrarias encomendam, ou em último caso, tem a Amazon também que vende lá e manda para o endereço, enfim, é tranquilo. Mas eu prefiro as livrarias, né? Eu sou um frequentador de livrarias e gosto muito de comprar em livrarias, né? Mas não descarto essa possibilidade da Amazon também, que presta um serviço. A pessoa não tem livraria na sua cidade, ela tem que comprar o livro, né, de alguma forma.
Tá certo, então. Taylor Diniz, obrigado pela conversa, sucesso com esse seu 22º livro e parabéns por essa história maravilhosa.
Tá, muito obrigado pelo espaço, um grande abraço aos ouvintes aí, a ti.
Essa foi a conversa com Taylor Diniz sobre o seu mais recente livro, Os Canibais da Rua do Arvoredo, publicado pela Citadel. Você encontra esse livro nas livrarias e também nos portais de livros na internet. E convido você a acompanhar o perfil do autor no Instagram, @ Taylor Diniz. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Autores e Livros Dose Extra tem a apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima! Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.